Olá, pessoas queridas. Para esta semana, o tarô nos adverte, meio que dizendo assim: olha, quando a cabeça fica cheia de suposição, fica pensando, elaborando um monte de coisa, a gente não faz a transformação necessária para encontrar nossa potência. Vamos ver? Eu sou Magda Chiossi e essa é a mensagem para a semana. Carta que o tarô apresenta é a carta do Pajem de Espadas. A carta do Pajem de Espadas é aquela coisa, é como se fosse uma poluição mental. E essa poluição é uma vontade de buscar a verdade, só que em vez de buscar a verdade, a gente cria, põe mais poeira, uma tempestade de areia, que você não vê nada, não enxerga, mas fica achando que pode ser que está acontecendo. Por isso que é o mundo das suposições. É supor que, ai, puxa vida, eu acho que a pessoa ficou chateada porque aquela hora eu fiz um A em vez de um I. Então, olha só, puxa vida, eu não deveria ter agido desse jeito, eu não deveria ter feito, como não sou boa o suficiente, como, por aí vai, falando da gente ou do outro e dizendo que o outro, de repente, ficou chateado ou foi bobo, ou a gente fala assim: ah, ficou chateado porque eu fiz isso. Ah, é também problema dele. A gente nem sabe o que está acontecendo. A gente vai criando uma conversa dentro de nós para um tanto justificar, um tanto entender. Mas seja como for, quando a gente tenta adivinhar a verdade, a gente fica mais poluída do que de fato tranquilizada. Então, essa é uma carta que fala que insistir nesse exercício divinatório, nesse exercício de adivinhar o que foi e tentar criar estratégias para reduzir o dano ou para se sentir melhor, não é um caminho que traz paz. É um caminho que aumentam os enganos e aumentam as dificuldades. A verdade, buscar a verdade, pelo menos a sua, é uma coisa muito importante. E por que que às vezes é tão difícil? Porque nós mesmos temos uma tendência a não acreditar na gente ou a olhar os nossos erros de uma forma muito cruel, né? Como se ninguém tivesse o lado B, só todo mundo só tem o lado A bonito, legal. Ah, porque quando forem ver o meu lado B, todo mundo tem lado B. Todo mundo tem um lado B. Então, é como se a gente ficasse oscilando entre esse lado A e B, do outro e do nosso. E por isso que a segunda carta é a carta da morte, mais uma vez, saiu semana passada, aliás, retrasada. E qual que é a ideia da carta da morte dessa vez? É um pouco assim, o quanto a gente se afunda nesse olhar, ou da perfeição, ou de apontar a imperfeição. Então, ou a gente acha que a gente está ótimo e o outro que é errado, ou o outro é errado, ou o outro é ótimo e nós somos errados. É como se a gente ficasse vivendo a partir desse olhar sempre avaliador do que é bom, do que é ruim, e como se a gente desse uma nota às pessoas. A carta da morte fala que essa forma de estar na vida, uma forma que evita você reconhecer-se como é, e sim de estar o tempo todo tentando ser quem você acha que tem que ser, não quem você é, ou esperando do outro que o outro seja aquilo que você acha que tem que ser e não como ele é, gera muita dor, confusão e vivemos nessa tempestade de areia. Imagina uma tempestade de areia no meio da noite, né? Além de estar escuro, tá aquela coisa totalmente opaca que a gente não vê nada. Essa coisa de esperar do outro, de esperar da gente, é como se a gente ficasse patinando, como se a gente ficasse nessa areia movediça que não permite que a gente saia. Primeiro, porque a gente acredita que temos que ser, ou que o outro tem que ser, de um jeito específico para a gente ser feliz. E enquanto eu acredito na minha possibilidade de perfeição, na possibilidade do outro ser perfeito, e só não é porque não quer, e eu só não sou porque eu não quero, ou porque ah, eu sou muito defeituosa, não permite que eu consiga dar passos significativos. Sim, às vezes a situação não é perfeita, às vezes o outro não é do jeito que a gente quer. E a gente tem duas escolhas: ou aceitar, tolerar e conviver com essa situação diferente da nossa, daquilo que a gente espera, ou seguir adiante. Isso serve para a gente. Se eu percebo que eu não sou bom o suficiente para fazer alguma coisa, em vez de ficar me punindo, de achando que ah, é porque eu tenho que me esforçar, é porque eu tenho que fazer, ah, porque eu preciso encontrar um jeito, eu preciso melhorar, e percebendo que esse caminho está exaustivo e esse caminho não está sendo possível construir, eu não saio dessa escuridão, eu não limpo a minha tela, ela fica sempre embaçada e difícil de ver. A carta da morte é um convite para olhar aquilo que ainda brilha, onde está a luz. É sair, é poder olhar aonde eu posso ter vida. E ter vida tem a ver com reconhecer quem somos e quem o outro é para além da nossa expectativa e nossa idealização. É poder estar na vida sendo quem se é. E aceitando o outro como é, ou ficando, convivendo ou não, porque aceitar o outro como é não significa, ah, eu tenho que aceitar. Uma coisa é aceitar como ele é, outra coisa é querer conviver. Pode ser assim, que seja muito difícil conviver com alguém de um tal jeito. E tá tudo bem, porque assim a gente caminha e a gente não fica preso no lugar esperando que alguma coisa aconteça. E por que que é tão importante fazer esse processo? Porque aí a gente encontra a nossa própria potência, porque aí a gente consegue ser mais senhora e senhor de quem somos, né? Que a gente deixa de estar à mercê de caber num lugar, de caber num molde, e a gente assume a nossa vontade, a gente assume o nosso desejo, a gente assume o nosso tesão. A gente assume quem somos. E isso tem uma potência incrível. Tem riscos? Claro que tem riscos. Porque quando a gente passa a vida tentando ser quem a gente não é, provavelmente vai ter pessoas no meio do caminho que não vão gostar de quem a gente é de verdade. Mas também encontraremos pessoas que vão nos amar e querer conviver com a gente do nosso jeitinho de ser. Essa é uma semana, então, que o Tarô fala que enquanto a gente fica nessa poluição mental do ter que, devo, é assim que seria o correto, a gente não faz a mudança necessária para encontrar a nossa verdade, o nosso lugar no mundo e ir atrás dele. Uma linda semana para todos nós. Namastê.